começou. No Mundo da Bola. Fique com a emoção. No Mundo da Bola.
Centenária, galera de cabeça feita, criando emoções, agitando a massa. Aqui na Nacional, microfone esportivo do Brasil. Muito boa tarde. Está começando o programa No Mundo da Bola. Nacional do Rio, Nacional de Brasília e toda a rede nacional de rádio. Você que navega na internet, ebc.com.br, com as últimas até as 18 horas do esporte no Brasil e no mundo. Hoje, sexta-feira, dia 28, mês 6, ano 19. Com os comentários do Valdir Luiz, na mesa de áudio, José Roberto, Central Técnica Ed Guimarães, produção Luiz Cabeça Ferreira. Está começando o programa No Mundo da Bola, o mais tradicional programa do rádio esportivo brasileiro, desde os tempos dele, do Antônio Cordeiro. Fazendo você feliz com o futebol. E a gente começa o programa No Mundo da Bola. Pegou na veia.
Pegou na veia nacional.
É, pegou na veia nacional. Venezuela e Argentina estão jogando nesse momento. Maracanã, quarta de final, intervalo de jogo. A Argentina vai vencendo por 1-0, gol de letra do Martínez, do Martínez. E o repórter Maurício Costa pinta aqui no programa No Mundo da Bola com todas as informações da partida do primeiro tempo. 45 minutos, as equipes voltando para o segundo tempo. Mas vamos falar nesta primeira fase com ele, que faz tibum. Ele mergulha na notícia. Maurício Costa. Alô, Maurício. Tudo bem, irmão?
Fala, Marcelão. Boa tarde pra você. Tudo bem? Boa tarde a todos os ouvintes.
Boa tarde, Maurício.
Valdir Luiz.
Vem cá, você entra, assim, tem comando, tem coordenação, tem roteiro, tem apresentador, e você já fala,
Maurício. Eu sigo dá as ordens do produtor e não do apresentador.
Então, por favor, corte o microfone dele. Boa tarde, Maurício.
Início, eu não te dei ordem de nada.
Boa tarde, Ricardo Marcelão.
Muito obrigado.
Segundo tempo agora. Para Argentina 0, Venezuela, temos um bom público aqui no Maracanã, viu? Talvez o público de hoje seja maior, inclusive, do que o da partida entre Chile e Uruguai pela última rodada da fase de grupos do Grupo C da Copa América. Muitos argentinos poderiam dizer que o Maracanã hoje está dividido entre argentinos e brasileiros que torcem para a Venezuela. Tem muito pouco venezuelano aqui, é verdade. E está uma disputa legal, está uma disputa sadia, de cânticos, da torcida da Argentina com a torcida brasileira. Mas, por enquanto, quem está levando melhor é a Argentina. O curioso, você falou do gol do Lautaro Martínez, logo no início do primeiro tempo. O curioso é que o técnico da Venezuela, o Rafael Dudamel, ele disse ontem, em entrevista coletiva, que os principais, o principal momento da partida seriam os 15 minutos iniciais, que a Venezuela tinha que mostrar que ia competir, tinha que mostrar para a Argentina que ela ia enfrentar problemas. E só o que se viu foi exatamente o contrário. Nos primeiros 15 minutos, a Venezuela não tocou na bola e a Argentina partiu para cima, como o próprio Lautaro Martínez tinha falado ontem em entrevista coletiva. Ele falou, a gente vai tentar fazer de tudo para fazer o gol o mais rápido possível e a gente tirar essa pressão, né, que está em cima da gente, como, por exemplo, aconteceu com o Brasil ontem contra o Paraguai. Então, a Argentina realmente fez uma blitz para cima da Venezuela e sofreu o gol, e parecia que não ia terminar essa pressão até a Argentina abrir o placar. O Lautaro Martínez acabou abrindo o placar de letra. Um bonito gol depois de uma confusão ali na área. E depois, logo depois disso, a Argentina parou, né? É importante a gente falar isso também. A Argentina fez um gol com o Lautaro Martínez e depois não fez mais nada no primeiro tempo. Não sei se é uma ordem do técnico Scaloni, deles ficarem parados, deles tentarem descansar um pouco, porque está tarde, está quente aqui no Maracanã, está bastante quente. Hoje estava vindo para cá, estava 35 graus no termômetro aqui da Avenida Maracanã. Então, e eles esperaram a Venezuela para um contra-ataque. O fato é que a Venezuela começou a trocar passes, a torcida brasileira até brincou muito, gritando olé, olé, olé para lá e para cá. e depois e a Argentina não conseguiu ameaçar, na verdade, o gol da Venezuela. E a Venezuela até teve uma ou duas chances, pediu pênalti e tudo mais. Mas o jogo depois do gol da Argentina ficou muito chato, ficou muito fraco. A verdade é essa, a Argentina não ofereceu perigo e a Venezuela também não muito. Começou o segundo tempo agora e a Argentina ameaça fazer aquela pressão que começou também no primeiro tempo. Acabou de perder um gol o time da Argentina. O fato é que se a Argentina não prestar atenção e deixar a Venezuela começar a trocar passes, uma bola na área, a Venezuela pode empatar. E aí vai para os pênaltis e começa a virar desespero. A Venezuela pediu um pênalti, inclusive, houve... o árbitro acabou adotando o VAR, recebeu ali a informação, acabou não dando pênalti. Mas eu acho que o time da Argentina dá muito espaço para a Venezuela. A zaga da Argentina entra em dribles fáceis e eu não sei não. Não sei se a Argentina vai conseguir manter esse placar até o fim, apesar do time da Venezuela ser muito inferior ao time da Argentina, viu, Mazella?
Maurício, então você acha que o placar foi meio enganoso para você no primeiro tempo ou a Argentina...
Eu não posso dizer que foi um placar enganoso, eu estaria mentindo isso, porque a Argentina, nos primeiros 15 minutos de jogo, criou muito, merecia fazer o gol. E depois que fez o gol, ela não merecia fazer mais, porque parou de jogar, e também não merecia sofrer. Porque a Argentina dá campo, dá espaço para a Venezuela tocar, só que a Venezuela tem muita dificuldade para chegar ao gol da Argentina. Então, a Argentina não ameaça e também não é tão ameaçada, mas é aquilo. Uma bola dessa cruzada na área, o atacante da Venezuela é muito alto, a bola vai, dá uma cabeçada e é gol, é empate. Então tem um pênalti, como já foi pedido por aqui, e empata. Agora, a Argentina tem que abrir o olho, é só isso. Tem que jogar como jogou nos primeiros 15 minutos, ou pelo menos parecido, fazer uma pressão um pouquinho maior em cima da Venezuela, que, repito, é um time muito inferior, mas a Argentina dá campo para a Venezuela jogar. O que eu penso é que se a Argentina, por exemplo, fizer isso contra o Brasil... Se a Argentina tentar pressionar o Brasil, me parece um time muito fraco defensivamente, tanto que os jogadores venezuelanos tocam com facilidade, driblam com facilidade, a Argentina pode ter sérios problemas de uma semifinal com o Brasil, ou então se passar pelo Brasil, porque a seleção brasileira também não está nada boa, e uma possível final contra o Uruguai, contra a Colômbia, já foi demonstrado, inclusive, que perdeu para a Colômbia. Então, ainda, apesar da vitória parcial, a Argentina ainda não mostra o que se espera dela. 15 minutos maravilhosos iniciais, parecia a melhor seleção do mundo. Fez o gol, parou de jogar, viu, Mazella?
17 horas, 11 minutinhos, você acompanhando o programa No Mundo da Bola com Maurício Costa, direto do Maracanã, dando informações em relação ao primeiro tempo, confirmando o segundo tempo em andamento, 5 minutos, segue 1 para a Argentina, gol do Martínez, 0 para a equipe da Venezuela. Você concorda com a observação, Valdir Luiz, do Maurício Costa em relação ao primeiro tempo de Argentina e Venezuela?
Boa tarde, Mazella.
Não, você já deu boa tarde, você interrompeu, fala logo, fala. Boa tarde, fala
você
logo.
É um cara educado, você é uma pessoa assim, agitada. Boa tarde, Mazella, boa tarde aos ouvintes ligados no Mundo da Bola, o mais tradicional programa esportivo do Rádio Brasileiro. Eu concordo com o Maurício, estava acompanhando o jogo lá na redação, e a colocação do Maurício foi perfeita. Primeiros 15 minutos a Argentina muito bem, fez 1-0, depois administrou. Agora, nesse início do segundo tempo, ela já teve duas situações claras para fazer o segundo gol. Voltou com uma postura diferente, se movimentando mais, criando mais situações de gol, mas pelo que está o jogo agora, o resultado é justo. A Venezuela marca bem, mas não tem o poder de fogo para decidir nada.
Tá certo. Maurício, 17-12, para você voltar para o seu posto de trabalho aí no Maracanã, tá 1-0, só está dando da Argentina. Está começando igual ao segundo tempo. Não sei se pela sua posição você está vendo o jogo. Dá para ver onde você está, não?
Tô conseguindo ver o jogo sim, Mazella. Tô aqui escondidinho, mas tá dando pra ver o jogo sim.
Ah, então só pra te liberar, você volta no final do programa. A única coisa que eu não concordo, você falou que a defesa do Brasil também é ruim. Eu entendi errado.
Não, a defesa não. A defesa do Brasil não. O problema do Brasil em fazer gol, justamente ao contrário. A defesa do Brasil não tem nada a reclamar.
É que quando você falou que... A defesa da Argentina...
O meu problema é o seguinte, a defesa da Argentina me parece ser ruim. Por outro lado, o ataque do Brasil também não está tão bom assim para furar a defesa da Argentina.
Entendeu? Ah, perfeito.
A defesa do Brasil eu não tenho nada para falar.
Não. Então esclareci, eu fiquei na dúvida. Então acho que o ouvinte também agora está tudo claro. Então a defesa do Brasil é boa, da Argentina é ruim, o ataque da Argentina é bom e o ataque do Brasil é ruim. Basicamente é
mais
isso.
Mais ou menos isso.
Por aí, por aí.
O ataque é ruim mesmo, porque não consegue fazer gol no Paraguai e na Venezuela. Eu não me lembro, há muitos anos que eu acompanho futebol e já trabalho já há algum tempo. Só aqui são 34 anos. E não me lembro do Brasil na competição empatar duas batidas de 0-0.
Tá certo, então. Maurição, qualquer coisa você chama, viu?
Valeu, tá tranquilo.
Alguma coisa a mais pra informar ou tá tudo aí?
Ah, só isso, né? É aquela brincadeira dos argentinos, brincadeira dos brasileiros e a galera vendo a partida. Agora, o Messi tá tomando pancada, uma pancada atrás da outra, viu, Mazela? Não sei como é que ainda não tem nenhum um cartãozinho vermelho por aí. Até o fim da partida pode chegar. Agora, só pra quem tá ouvindo no Mundo da Bola e mora aqui no Rio de Janeiro, tenta evitar a região do Maracanã, porque vai terminar o jogo 6 horas da noite, né? E tá tudo parado, todas as ruas estão interditadas. Não passa de carro por aqui, entendeu? Pega o metrô, nem ônibus, evita ônibus. Tenta pegar o metrô, o trem, passa longe do Maracanã, porque tá tudo fechado realmente. O público é muito bom. Acredito, inclusive, que o público de hoje vai ser maior do que o de Chile e Uruguai. Só evita passar por aqui, sexta-feira, né?
Uhum.
Não esquenta a cabeça não e vai pra casa em paz, mas evita passar pelo Maracanã.
Tá legal, Maurição, qualquer coisa você chama, é só ligar pra cá ou cabeça faz contato e no final do programa você volta com o balanço final envolvendo Argentina e Venezuela, daí saindo o adversário do Brasil pela semifinal da Copa América. Lembrando, o jogo do Brasil será quando? Semifinal?
Terça-feira,
então,
21h30.
Aonde?
Lá no Mineirão.
Mineirão, então fechou a informação. Até já, Maurição.
Valeu,
É a única coisa que eu, agora, eu sou saudosista, sou mesmo, não posso negar. Você vê um público de 30 mil, 25 mil, fecham, a cidade para por causa de um jogo de futebol e complicado. Antigamente tinha
150,
e não fechava nada, tudo fluía, tudo andava.
E você comprava o ingresso na hora. Olha, 30 mil era público de América e Bangu.
E agora os caras fecham, Sete Rio fecha isso.
Sete Rio também, uma das coisas mais desagradáveis que aconteceu nos últimos anos foi o tal de Sete Rio. E guarda municipal, só sabe multar. Fechar a rua.
Mas se multar com correção,
não,
ok.
Não, multa sem critério. Lugar de parada eles multam, reboco. Aqui então, na porta da rádio, eles fazem uma festa.
Tá certo, então. Eu acho muito engraçado falar 30 mil pessoas, para tudo, fecha tudo. É um negócio absurdo. É um negócio absurdo. Bom, Luiz Ferreira, deixa eu cumprimentar você. O jogo do Campeonato Mundial Feminino, Estados Unidos e França. Como é que andam as coisas? Que esse jogo é no mesmo horário da Copa América envolvendo Argentina 1, Venezuela 0. Lá é quartas de final envolvendo a dona da casa, a França, com a melhor seleção do mundo, os Estados Unidos. Boa tarde de novo.
Boa tarde para você, Ricardo Mazella, aos ouvintes da Rádio Nacional, os ouvintes do programa do Mundo da Bola. Os Estados Unidos está vencendo. Fez um primeiro tempo muito bom em cima da França e com o gol da Megan Rapinoe, tá 1-0 Estados Unidos em cima da França. A França que eliminou o Brasil da Copa Feminina.
Tem um tempo de jogo aí?
A gente está, Mazella, só confirmando direitinho aqui.
10 do segundo tempo, não é isso?
É 10 do segundo tempo, Mazella. Aí, 10... pulando para 11 agora do segundo tempo, Estados Unidos domina amplamente, mas a França está chegando, está indo forçando, tem boas jogadoras. A gente lembra que a França é base do Lyon, que é tetracampeão da Liga dos Campeões feminina lá na Europa, e vai forçar, está jogando em casa, vai tentar.
Mas o time dos Estados Unidos sobra em relação até à própria França, na minha opinião. Se não for um resultado que não seja Estados Unidos, eu acho que para mim vai ser uma surpresa muito grande, independente da França ser a dona da casa. 17 horas, 17 minutinhos, José Roberto.
Salve a seleção!
E o repórter Rafa Monteiro traz todos os detalhes da classificação da seleção brasileira para as semifinais da Copa América pra gente aqui no Mundo da Bola. Fala, maneiro!
Rafael Monteiro.
A seleção brasileira está na semifinal da Copa América após empatar com o Paraguai por 0-0 e vencer nos pênaltis por 4-3 na Arena do Grêmio, em Porto Alegre, no Rio Grande do Sul. Os paraguaios jogaram com um a menos a partir dos 12 minutos do segundo tempo, após Balbuena fazer falta em Firmino e ser expulso. Após o jogo, o técnico Tite analisa se passou pela cabeça ser eliminado.
Quando o técnico assume, ele é normal a exposição e o desgaste. É inevitável, sabe? Fica exposto e a atividade ela tem essa exposição. É importante a gente trabalhar e ficar em paz. E eu pedi, e até sendo gaúcho, eu pedi porque não senti da outra vez um carinho. Talvez tenha me ajudado o carinho que a torcida trouxe. E me deixar à vontade também para nós podermos fazer e ajudar o time no momento que ele tivesse. Mas futebol, o Ferguson fala, né, não tem uma lógica, tu controla variáveis, mas isso acaba não te assegurando o resultado.
O treinador responde se pediria demissão caso a classificação não acontecesse.
Se eu não tivesse vencido o campeonato no Veranópolis, eu já teria parado lá atrás. Obrigado, Veranópolis. Se eu não tivesse dado um salto de qualidade no Caxias e ter vencido, eu não teria corrido. Se no Grêmio eu não tivesse tido as portas abertas que o seu Verade um dia colocou para mim, e a quem eu disse, Tite, o primeiro grande clube que te abriu as portas foi o Grêmio, eu não teria continuado. Se no Corinthians, depois do Tolima, eu não teria continuado, não teria sido campeão mundial. Se uma vez, presidente, eu tivesse aceitado, eu teria ido para o Flamengo. Mas estava difícil, porque tinha uma recuperação. Quando o Gel Santana recuperou do rebaixamento, se é condicional, é duro.
Antes do jogo, o volante Arthur foi questionado em relação ao gramado e minimizou a sua condição. Após a classificação sofrida, Tite reclama das condições do campo.
É absurdo, alto nível, ter um campo com tamanha dificuldade para tocar. A bola entra no pivô, o cara tem que dar 3 toques para jogar, sem justificar nada. Estou falando da qualidade do espetáculo, estou falando de uma situação de um melhor futebol, de uma articulação, de troca de passes. É sempre em 2-3 tempos.
O Brasil aguarda o vencedor de Argentina e Venezuela, 16h, no Maracanã, no Rio de Janeiro, para saber quem enfrenta na semifinal da Copa América. Para o próximo confronto, o volante Casemiro retorna à equipe após cumprir suspensão contra os paraguaios. Outro que deve ficar à disposição é Fernandinho. Também volante, o jogador sofreu uma entorse no joelho contra a Venezuela, ficou de fora nas 2 últimas partidas, Paraguai e Peru, e a tendência é que esteja recuperado fisicamente para o próximo compromisso. Por outro lado, Felipe Luiz foi substituído por Alexandro nesta quinta-feira com dores musculares na coxa e se tornou dúvida para a semifinal. Da Rádio Nacional, Rafael Monteiro.
Obrigado, Rafinha, pelas informações. 17h, mais 20 minutinhos. Você acompanhando um programa do Mundo da Bola com o Nacional do Rio, Nacional de Brasília, toda a rede nacional de rádio, você que navega na internet, ebc.com.br. Ontem nós dizíamos e debatíamos aqui com o Valdir, com o Márcio e com o Bruno Mendes a respeito do jogo do Brasil, e o Bruno foi que falou: esse jogo vai ser complicado, vai para os pênaltis e o Gatito, eu acho que vai se dar bem. Aí o Valdir corroborou, uma palavra que o Valdir adora falar, corroborou, e eu, cabeça, erramos e não corroboramos. E o Rodrigo Ricardo, alucinado, falou que ia dar 6-0 o Brasil, acabou errando feio.
Falei aqui, falei na TV. Então, bom, é o seguinte, 0-0, e o Brasil jogou muito mal, muito mal. Olha, o time do Brasil, com todo o respeito ao Tite, que me merece todo o meu carinho, respeito e admiração, como diria Sérgio Cosme, mas a gente está criticando aqui o treinador, não a pessoa. O Tite está muito mal. Ele ontem, quando o Balbuena foi expulso, e bem expulso, diga-se de passagem, ele demorou 20 minutos para tirar o Alan e botar um William. Aí depois botou o Paquetá, faltando 9 minutos, tirou o Daniel Alves. Entendeu? Eu achei que ele tinha que ter tirado logo, pá, tirou o Alan. Não é que esteja jogando mal, mas o Paraguai abdicou do direito de atacada, depois ficou com menos um. Só deu um ataque e quase que faz o gol no final do jogo. Só não fez porque o Almeron, ele, em vez de bater logo, ele carregou, quando carregou deu tempo do Thiago Silva.
Mas o Brasil também perdeu com o William, chute aos 44 do segundo tempo.
Deu, mas
não, pô, bateu na trave, pô.
Mas o Gatito foi o grande nome do jogo. A seleção não tem rigorosamente nada, tirando o Everton, que fez uma partida brilhante. O resto, a zaga tudo bem, firme, mas também, você não pode questionar o Thiago Silva e o Marquinhos. Mas não foram, eles viraram praticamente volante.
Mas o Brasil tomou gol nessa Copa América?
Não.
Então, tá, o problema não é a defesa. Com todo o problema, é o meu campo que não serve o ataque, esse o ataque
Felipe contra Luiz, não conclui. Tem muita gente torcendo para vir pro Flamengo, porque ele é um terrível. Entrou o Alexandre, melhorou. O Daniel Alves já deu o que tinha que dar. Gostei do Alan, gostei do Arthur, entendeu? Então, eu vou falar mais. O time não tem que falar. Ou esse Firmino, pô, é o Chiesa com grife, pô. Pelo amor de Deus, é o Chiesa com grife. É que nem o Tite, é o Lazzaroni com grife. Você pega uma entrevista do Lazzaroni 30 anos atrás e ouve a do Tite, é a mesma coisa. Mas não dão pra cada no Tite, porque o Tite veio do Corinthians, aquela coisa toda. O Lazzaroni descascava uma mona nele. Então a seleção não tem nada. pode até ganhar da Argentina, porque é clássico, é sul-americano, duas camisas pesadas no futebol, é outro jogo da motivação. Mas ontem foi uma
ontem foi ridícula. Ruim, contra a Bolívia foi ruim, contra a Venezuela só contra o Peru funcionou.
E mesmo assim, futebol tem detalhe, fez o gol com 12 minutos. Aí a coisa mudou. Então, mas ela não
porque gostei. Vinha mal antes do gol?
O jogo estava equilibrado. Então eu diria, Mazera, que essa seleção não passa confiança pro torcedor. O Roberto Firmino é um desastre. O Gabriel Jesus.
Então você está mal escalado ou mal convocado?
Mal convocada. Pode até ganhar a competição porque é mata-mata. Mas olha, tem que melhorar bastante. Qual outra coisa? E o torcedor ontem vaiou mais uma vez. E um detalhe: não sejamos ufanistas. Todo mundo é brasileiro. Mas não vamos querer tapar o sol com a peneira. Ontem eu vi um narrador dizer o seguinte: esse Vasco veio para trabalhar, foi pênalti.
Para atrapalhar.
Pô, mas não foi pênalti, foi fora da área, pô. Só porque é Brasil que vai dizer que foi dentro da área, não foi. Quer dizer, o pênalti não foi pênalti, aquilo nunca foi fora da área. Então o árbitro foi brilhante.
Eu até que nem atrás. Falta cheio, viu? Que foi. Não,
E foi correto. E outra coisa, o cara quer fazer na reportagem, narrar, fazer ponta e comentar arbitragem. O cara falou, não, foi pênalti, tá pronto. E outra coisa, não joga a culpa na arbitragem. Eu sou um cara crítico de arbitragem. Quando eu tô de pancada em árbitro, não tenho
no gibi. Não tá no gibi.
Mas, pô, peraí, ó. Vou dizer que a seleção buscar pela arbitragem vai enganar o outro, né? Eu sei que eles compraram, quero dizer que a seleção é a maior do mundo, mas não é.
Comprar os direitos, quer dizer.
Comprar os direitos de transmitir, que a seleção é a maior do mundo, mas o povo não quer mais saber de seleção. O povo quer saber do seu clube. Ontem foi uma vergonha. É que o Paraguai foi muito incompetente na comanda de pênalti. Não, o Brasil seria eliminado. E olha, vou dizer aquele ditado que a minha mãe dizia. Há males que vem para Brasil. Se fosse eliminado, acho que dava um sacode. Se a gente fosse eliminado pelo Chile, na prorrogação do jogo lá em Minas, não passaria vergonha ter tomado de 7 da Alemanha.
Eu achei agora, vendo você falando com toda a propriedade, Valdir, a gente está vendo aqui no estúdio o jogo da Argentina com a Venezuela, eu achei uma jogadinha duvidosa agora. Achei que foi pênalti a favor da Venezuela. Se fosse Madureira
O árbitro recebeu o aviso do VAR agora, botou a mão nas orelhas, como diz o antigo.
É, ele vai puxar e falar que não quero,
tá conversando, não penso, não.
Passa, quer falar, por favor, quer dar-te tranquilo? Não.
Se fosse a vovó de Flamengo, daria.
agora, Mazela, só um
futebol feminino.
Futebol feminino era impossível. Megan Rapinoe faz os segundos dos Estados Unidos. Estados Unidos 2, França 0. E um detalhe, Mazela, mandou seguir o jogo o árbitro. Um detalhe. Eu vou me permitir discordar um pouco do Valdir, não do todo. Eu não achei que o jogo foi tão, que a atuação do Brasil foi tão ruim quanto o Valdir falou. Mas eu tô preocupado com uma coisa, que aí eu concordo com o Valdir. A dificuldade que o Brasil tem para fazer gol é algo absurdo. Contra o Peru, o gol saiu rápido. A Argentina também tá com o mesmo problema, até o Maurício comentou. E o gol saiu logo cedo. Por isso o pessoal tá meio confortável.
Detalhe, cabeça, 20 minutos do segundo tempo só tá dando Venezuela, hein?
Exatamente. A Argentina parou. Aí entrou até o Soteldo, o Bacholim, que joga no Santos, junto com o Roger Sampaoli. O Soteldo tá fazendo um carnaval ali na defesa da Argentina, mas contra-ataque é aquela coisa, tudo pode acontecer.
Mas eu achei agora a falta em cima do cara do Venezuela de novo. Quem é esse árbitro aí? Esse
boa pergunta.
Esse mulambento
aí? Parece o Vilmar Roldan,
Vilmar Roldan? Você gosta do Vilmar Roldan? Você conhece o Vilmar Roldan?
Não, eu conheço
assim. Já chama pra jantar com vinho, com vinho. Ô, Vilmar! Legal, então. Vamos lá, 17h27, já voltamos com o programa No Mundo da Bola.
No Mundo da Bola.
Alô, amigos! Aqui fala Osmar Frazão. O programa Histórias do Frazão agora começa às 8 horas da manhã de domingo. Eu disse 8 horas da manhã, de 8 até às 10, com Histórias do Frazão. Francisco Alves, Orlando Silva, Carlos Galhardo, Silvio Caldas, Nelson Gonçalves, Emilinha Boba, Marlene, Edemil de Fonseca, Dalva de Oliveira, Ivon Cury, Gilberto Milfon, Heleninha Costa, Aracide Almeida, quantos e quantos artistas que fizeram a história da música popular brasileira presentes no programa Histórias do Frazão, domingo, 8 horas da manhã. Um grande abraço e fiquem com Deus.
Vem aí algumas novidades no jornalismo da Rádio Nacional. A partir da próxima segunda-feira, dia 1º de julho, você confere mais cedo no Repórter Nacional, às 7 da manhã, tudo o que será notícia no dia. Das 7h30 às 7h40, você, ouvinte da Nacional de Brasília, Nacional da Amazônia e Nacional do Rio de Janeiro, fica com as notícias da sua região. As próximas edições do Repórter Nacional são ao meio-dia e às 18h, também com 30 minutos de notícias nacionais e internacionais e 10 minutos de informações da sua cidade. E o nosso Nacional Informa, que hoje você confere a cada hora, será transmitido às 10 da manhã, às 3 e às 5 da tarde e às 9 horas da noite. E o tamanho será um pouquinho maior, 10 minutos. É um jornalismo mais moderno, com interatividade e informação sempre em tempo real.
No Mundo da Bola.
Sempre pensando em você aqui na Nacional, microfone esportivo do Brasil. Confirmando o tempo de jogo, 23 minutos de luta, quartas de final, Copa América, Rio de Janeiro. O próximo adversário do Brasil está sendo a Argentina. Um para a Argentina, zero para a Venezuela, mas só dá Venezuela. Venezuela, a seleção vinho tinto.
Vinho tinto só tá dando vinho tinto,
hein?
É, a camisa bonita. Vinho tinto é bom, poca de moça, vai tomar com esse frio, é muito bom.
Vinho tinto? Frio? Olha só, cara, seleção, não é vinho de bebê, cara. É o apelido da você fala, vai beber.
Frio?
Frio, o cara tá completamente alucinado. O que é que vem agora?
Momento estádio.
Professor, sempre ele, a categoria de Wagner Gomes.
Wagner Gomes. Líder da Liga das Nações 2019, após as quatro primeiras etapas concluídas, a seleção brasileira masculina de vôlei comanda a tabela de classificação com 30 pontos conquistados em 11 vitórias de 12 jogos disputados. Hoje, a equipe comandada pelo técnico Renan enfrentará a França, terceira colocada, o horário 20 horas, horário de Brasília, no ginásio Nilson Nelson. Os resultados positivos foram conquistados na primeira semana em Katowice, na Polônia, sobre Estados Unidos, Austrália e Polônia. Na segunda, em Tóquio, no Japão, bateu Irã, Japão e Argentina. E em Portugal, sofreu seu primeiro resultado negativo para a Sérvia e venceu a China e Portugal. Em Cuiabá, o Brasil venceu a Bulgária, a Alemanha e a Rússia. A Confederação Brasileira de Badminton, através da Comissão Técnica da Seleção Brasileira Adulta, comandada pelo técnico Marco Vasconcelos, oficializa a equipe que irá representar o Brasil nos Jogos Pan-Americanos, que terá a competição de badminton realizada em Lima, no Peru, no período de 29 de julho a 2 de agosto. O Badminton Brasil terá representatividade em todas as modalidades. Os atletas convocados foram os seguintes: Arthur Silva de Pomoceno, Fabiana Silva, Fabrício Farias, Francielton Farias, Jaqueline Lopes Lima, Sâmia Lima, Tamires dos Santos e o grande destaque Igor Coelho de Oliveira. Na abertura do primeiro Campeonato Mundial Júnior de Ginástica Artística, ontem, a seleção brasileira masculina terminou com saldo positivo, alcançando vaga em quatro finais por aparelho. Na competição, por equipes e no individual geral, o Brasil ficou fora do pódio. O principal destaque individual do primeiro dia foi Diogo Soares. Duas vezes medalhista olímpico da juventude em 2018, Diogo terminou em terceiro lugar na barra horizontal e nas argolas, além de um sexto lugar no salto. Neste mesmo aparelho, João Vieira passou a final na quinta colocação. Na competição por equipes, o Brasil vinha fazendo uma ótima competição até o penúltimo aparelho, quando ocupava a terceira posição, mas algumas falhas no solo e no cavalo com alças não permitiram que o time brasileiro terminasse no pódio, ficando em décimo lugar. Hoje será a vez da seleção feminina estrear no Mundial de Gior. A equipe formada por Ana Luísa Lima, Cristal Bezerra e Júlia Soares disputará a última subdivisão do dia ao lado de ginastas da China, Egito, Japão, Portugal Canadá, Chipre, Azerbaijão, República Tcheca e Guatemala. Além de buscarem vaga nas finais por aparelho, elas também brigarão pelos títulos por equipe e individual geral, que serão definidos hoje. Da Rádio Nacional, Wagner Gomes.
Obrigado, Vaguinho. Legal, legal pelas informações. E nesta sexta-feira, dia 28 de junho, é o Dia do Orgulho LGBT. Clubes de todo o Brasil se manifestaram a favor da tolerância e do respeito à diversidade sexual. Já a CBF foi multada por cânticos homofóbicos na estreia da seleção na Copa América. Repórter Rodrigo Ricardo explica essa história pra gente. Fala, ligado.
Rodrigo Ricardo.
Dia Internacional do Orgulho LGBTQIA não passou em branco por alguns dos grandes clubes do futebol brasileiro. O São Paulo celebrou a data pontuando nas redes sociais: "O amor não é problema, que hoje, todos os dias, repensemos atitudes." A dupla Grenal também entrou na corrente pelo respeito à diversidade sexual. Em Porto Alegre, o estádio Beira Rio do Internacional está com luzes coloridas, em alusão ao arco-íris, símbolo do movimento LGBTQIA. Já o Grêmio escreveu nas redes sociais: "Nossa história foi desenhada por pessoas de todos os gêneros. Por isso somos o clube de todos." Flamengo e Fluminense também se manifestaram no Instagram: "Isso não é exagero, não é favor, não é agrado. É o básico, que todos têm orgulho de ser o que quiserem." Registrou o perfil do tricolor carioca. Nesta última quinta, a CBF foi multada em $15 mil por conta dos cantos homofóbicos da torcida na estreia do Brasil contra a Bolívia no estádio do Morumbi. Da Rádio Nacional, Rodrigo Ricardo.
Tá certo, isso mesmo, Rodrigão. 17:35, o goleirão da Venezuela acaba de entregar a rapadura. 2 para a Argentina, 0 para a Venezuela. Estava muito melhor no jogo a seleção da Venezuela, buscando empate num contra-ataque.
Tudo legal.
Ah, goleirinho. O goleirinho tudo entregou. Legal. Tinha um zagueiro, número 4, ficou, eu acho.
Mas o problema é que ele segurou a bola. Olha lá. Ele tinha que espalmar, ele quis segurar, a bola foi pro lado, o cara só fez o gol.
É, goleirinho. Qual é o nome do goleiro da Venezuela, hein? Dom Gatito?
Não, Dom Gatito não.
Dom Gatito. Acabou entregando a rapadura.
Dom Rodolfito.
Rodolfito pode ser. Dom Rodolfito.
Depois que tu lançou, você
o Dom Agenoyer.
Depois que você lançou o Rossecito.
Tá vendo? Tudo mais.
O Rossecito foi um dos momentos mais épicos mais da história do rádio esportivo brasileiro.
Tá vendo? Vocês ficam
dizendo. Ele trocou, inventou. E acertou o nome do cara.
Não, cara, eu estudo, eu leio mais. Vocês ficam chutando, cara.
Eu não. Olhando pro computador, não. Eu falei: não, o site está errado. Não, ele
você,
acertou.
Paolo Guerreiro, o nome do cara. Vocês. Não, que é Paolo Guerreiro.
Começou. Eu tô do lado dele. Rossecito, eu falei: quem é esse cara que tá escalando? Não tá na minha escalação.
Tá vendo? Você tem que estudar mais, abrir pra pesquisa e tal.
Ah, meu Deus, esse mundo tá pra acabar mesmo.
Dom Rossecito, agora olha, a Venezuela vai dando. Pelo jeito, o Brasil, a Argentina, que até como confronto é mais legal.
É,
do que...
motivacional é, né? Mas, olha, é um teste, hein? Porque a seleção não levou gol ainda, né? É. Ela em 4 partidas, ela fez 6 gols, não levou nenhum, né? Ela ganhou 2-0 a primeira, foi Luiz, me ajuda.
3-0 na Bolívia, 0-0 com a Venezuela.
7 gols, não levou nenhum.
8 gols. 3-0, 5-0 e 2-0.
É verdade. Então, era para ter 6. Ontem o Gabriel Jesus bateu o pênalti da maneira diferente que ele perdeu contra o Peru.
Ora,
aí é um grande jogo. E esse jogo Brasil-Argentina, mas era, é o tipo do jogo que você não pode prever nada.
Mesmo mal as duas seleções...
É... Meu amigo, é clássico. É que nem Fla-Flu, Flamengo-Botafogo. Você vê o seguinte, os caras, um tá mal, mas chega no jogo, cresce a motivação. Eu vi comentei um Fla-Flu esse ano, não sei se você narrou, se foi o André, que me fala a memória agora, o Fluminense com o time reserva, quase ganha o jogo.
Foi comigo.
Contigo. Então pronto. Então, o futebol, quando você, grandes camisas assim, enfrentam, a rivalidade e a motivação é muito grande.
Você falou em grande camisa, o que que chega, Zé Roberto?
Sou tricolor de coração.
Os outros são grandes, o Fluminense é enorme. Quem falou isso foi... você tem que tirar o chapéu. Isso? Quem falou isso? O grande tricolor da imprensa brasileira, Nelson Rodrigues.
Mas, seu respeito, ele tá no direito dele,
então,
tricolor.
Todos são grandes. Fluminense é enorme. Luiz Ferreira.
Olha, Mazela, Fluminense, presidente Mário Bittencourt conversou hoje com a imprensa. O assunto não poderia ter sido outro. O interesse do Flamengo na contratação do atacante Pedro. A gente vai ouvir o presidente do Fluminense explicando pra gente aqui no programa No Mundo da Bola como que se deu essa consulta do Flamengo, esse interesse do Flamengo no atacante Pedro.
A legislação determina que a proposta sempre seja feita de clube para clube. O Flamengo, que hoje possui conosco uma relação de cordialidade, até por causa das questões envolvendo o Maracanã, fez o movimento, ou seja, dentro do direito do Flamengo, de nos enviar uma proposta pelo Pedro. Ok? Esse é o fato concreto. O Flamengo enviou essa proposta. Na proposta enviada especificamente pelo diretor Bruno Spindel, eles pedem, obviamente, confidencialidade com relação aos valores da proposta. Então, o que eu posso te dizer é isso. O Flamengo enviou uma proposta e nós, de pronto, informamos ao Flamengo que, para qualquer rival nosso no futebol brasileiro, a única possibilidade do atleta sair seria, obviamente, pagando a multa integral prevista em contrato. E desde que o atleta também queira, tenha vontade de se transferir. Para ficar bem claro, é isso. Isso é uma questão da lei. Havendo pagamento integral da multa contratual e tendo o atleta o desejo de sair para qualquer rival, isso funciona não só para o Brasil, como também para o exterior. A proposta do Flamengo não chegou nem perto disso e nós dissemos que não fazemos a operação. É isso.
Tá aí, presidente do Fluminense, Mário Bittencourt, explicando toda essa situação, só para o ouvinte entender. O Flamengo fez uma proposta, o Fluminense disse não, disse que, e falou, se pagar a multa rescisória completa e o atleta quiser, vai embora.
Foi bem claro. O Mário é bom de entrevista, que ele explica bom.
O Mário é bom, ele é brilhante advogado, e tem uma coisa. Ele assumiu dia 10 de junho. Hoje é dia 28 de junho. Pô, não tem nenhum mês de mandato. Ele vai vender uma das principais estrelas do clube? Claro que ele não vai fazer isso. Porque ele perde a credibilidade do torcedor, do sócio, do conselheiro. Tudo que disse na campanha. E ele foi bem claro ali. Ele brilhante o que ele falou. Se existe uma coisa chamada multa contratual. Até vou dar um exemplo aqui de coisa que aconteceu há mais de 50 anos. O Gerson, agora que foi homenageado pelo Botafogo, explicou como saiu do Flamengo para o Botafogo. O Flamengo fixou o passe dele na federação e o Botafogo foi lá e comprou. É basicamente isso, só que agora as coisas mudaram. Se o Flamengo for lá e pagar o valor da multa, 50 milhões de euros, não tem o Mário, não tem o Celso Bar, não tem o Mazela, ninguém pode fazer nada. Está no contrato. 50% Fluminense, 50% do Atsu. E ele foi bem claro, depois, na sequência da coletiva que eu acompanhei. Ele disse o seguinte: se vier uma proposta do exterior, eu vou analisar. Ele falou isso agora, mas pro rival, como disse agora na sonora que o Luiz Ferreira colocou, ele só vende para qualquer rival. Rival que eu entendo é Botafogo, Vasco, Corinthians, Palmeiras, Flamengo. Para qualquer rival do Brasil.
Desde que paga a multa.
Paga a multa. É corretíssimo.
Luiz Ferreira.
Agora, Mazela, sobre essa situação colocada pela gente aqui, por nós aqui no programa do Mundo da Bola, sobre um possível assédio, uma possível vontade do Pedro em sair do Fluminense. O presidente do Fluminense, Mário Bittencourt, ele vai explicar como se deu esse contato do Flamengo com o Fluminense. Também fala da vontade. O Pedro quer ficar, Pedro quer sair, ele comunicou alguma coisa. Mário Bittencourt responde.
Os dirigentes do Flamengo, conversei com outro anteontem, me garantiu que nenhuma proposta foi feita diretamente ao atleta, porque seria antiético. O que a gente chama na legislação esportiva seria um aliciamento. Então, o Flamengo, até o momento, posso dizer a você que fez o caminho ético que deveria fazer, ou seja, enviou uma proposta ao presidente do Fluminense, a proposta foi diretamente enviada a mim. Eu cordialmente recebi a proposta, porque acho que tenho que ouvir, até por questões também de bom relacionamento que nós temos. O Flamengo até o momento conduziu de maneira ética, ou seja, enviou uma proposta ao Fluminense e o Fluminense recusou, não só em relação ao Flamengo, como qualquer rival do futebol brasileiro. E com relação ao atleta, em nenhum momento até agora, o atleta, e não acredito que o Pedro também, pelo caráter que tem, pela história que construiu no Fluminense, não acredito em nenhum momento que o Pedro cometeria esse deslize ético de sentar com outro clube, negociar uma proposta sem falar com o Fluminense. Sinceramente, pelo cara que ele é, pelo jogador que ele é. Eu não acredito que ele tenha feito isso ou que ele faça isso.
Agora a gente sabe que o assédio aos jovens jogadores do Brasil, jovens talentos do Brasil, é muito forte. Mário Bittencourt, como é que fica a situação? Dá para segurar o Pedro? Qual é a vontade, qual é o planejamento do Fluminense com relação ao seu camisa 9?
É óbvio que mais cedo ou mais tarde o Pedro receberá uma proposta de um clube de fora do Brasil e a gente também receberá uma proposta que nos agrade e a gente aí vai ter que fazer a operação. Mas, se você me perguntar qual é o sentimento do Fluminense, é o sentimento de que o atleta siga conosco. Nós gostaríamos muito que ele seguisse, até porque ele volta de uma lesão. Eu acho que, em termos de projeto, de carreira dele, ele precisa voltar a jogar após a lesão no Campeonato Brasileiro, na Sul-Americana, para que a gente possa construir, sim, um projeto sólido, quem sabe de futuro, para a saída dele. Mas, como te falei, não houve nenhum movimento do atleta até o momento de nos manifestar qualquer vontade de sair imediata. Mas também, sem aqui falar situações que vocês sabem que conhecem o mundo do futebol, atletas jovens brasileiros, qualificados, honrados como Pedro, mais cedo ou mais tarde, não há como você não só não fazer a operação, porque o clube precisa reorganizar suas dívidas, enfim, e ter os seus ativos justamente para isso, como também a vontade do atleta de jogar num outro clube fora do Brasil, enfim, quando existe essa situação. Se for bom para todo mundo, em algum momento será feito. Você jamais ouviria da minha parte algo diferente disso.
Tá aí Mazella, tá aí Valdir, tá aí ouvinte para Mano Mundo da Bola. Esse é o presidente do Fluminense, Mário Bittencourt, explicando tintim por tintim desse interesse do Flamengo no atacante Pedro.
E com detalhe, o Pedro se contundiu no dia 25 de agosto do ano passado, no jogo Cruzeiro e Fluminense, sozinho lá no Mineirão. O Pedro, na segunda-feira, como é que é o destino, né, ô Mazella? Esse jogo foi um sábado à noite. No Mineirão, o Fluminense até perdeu de 2-1, se não me falha a memória, e ele sofreu essa contusão. Segunda-feira, ele teria que se apresentar na seleção brasileira, que faria dois amistosos, quer dizer, e ele foi cortado da seleção. Eu acho, Mazella, que se o Pedro não tivesse sofrido essa contusão que sofreu, não ficasse 8 meses parado, dificilmente ele não teria sido negociado na janela de dezembro para o futebol do exterior.
Eu concordo com você. Olha só, solta a vinheta do peixe aí, do peixe.
Santos! Santos!
Gol! Gol! O Santos acertou nessa sexta-feira o empréstimo do atacante Felipe Cardoso. Você conhece o Felipe Cardoso?
Conheço o meu amigo Felipe Cardoso, grande. Tem até um... Gravei até um YouTube canal dele,
do jornalista, Sport Online.
Grande Felipe, um abraço. Tricolor, como
Tricolor.
Você.
Tricolor. É, Felipe Cardoso ao Ceará. Eu não conheço esse jogador.
Ele veio da Ponte Preta. Ele é do Santos, teve emprestado na Ponte Preta, disputou o Brasileiro do ano passado na Série B pela Ponte.
Ele vai pro Ceará até o fim da temporada, ele tá sem espaço com o técnico Jorge Sampaoli. O jogador chega ao clube cearense, ao Vozão, como substituto do artilheiro Ricardo Bueno, que foi para o CSA.
E o Roger, que estava no Ceará, voltou para a Ponte Preta, né?
Nossa.
Que agora, com o falecimento do Thales, né? Ponte Preta precisava de um atacante e trouxe de volta o Roger. O Roger saiu da Ponte, foi para o Botafogo, Botafogo foi para o Inter, do Inter para o Corinthians, e agora do Corinthians para o Ceará, fechou, e agora volta para a Ponte.
Começa e encerra na Ponte Preta. Vamos dar uma paradinha pela Nacional do Rio de Brasília, do Alto Limões, da Amazônia. Você que navega na internet, ebc.com.br. Já já voltamos com o mais tradicional programa esportivo do Rádio Brasileiro. Lembrando que estamos com 40 minutos do segundo tempo no Maracanã. Vai dando Argentina 2-0 para a Venezuela. Portanto, terça-feira em Minas Gerais, lá em Belo, no Mineirão, teremos Brasil e Argentina, semifinal da Copa América.
No Mundo da Bola. Sintonia Nacional, um musical variado e interativo. Fonte da boa música brasileira, entretenimento e informação. Também com entrevistas e destaques da noite carioca, além, é claro, de prestação de serviços. Tudo isso em sintonia com você. Não perca Sintonia Nacional. De segunda a sexta, às 20h, apresentação Glaucia Araújo. Rádio Nacional, a sua melhor companhia.
Rádio Nacional. Cuidar da água é cuidar da vida.
Mãe, a pasta de dentes acabou.
Pega aí na despensa, Joaninha.
Mãe, a Joana deixou a torneira no banheiro aberta, com a água escorrendo.
Oh, não pode, minha filha. Água não pode desperdiçar nenhuma gota.
Mas, mãe, foi só um pouquinho.
Enquanto escovar os dentes, fecha a torneira, minha filha. A água é um recurso escasso. Use só o necessário, viu?
Água. Economizar para a fonte não secar. Uma campanha Rádio Nacional. Estádio 1, programa dedicado ao esporte olímpico e paralímpico. Nele, você acompanha as competições nacionais e internacionais, com destaque de atletas e entidades, além de dicas de saúde e atividade física. Sábado, às 15h, a apresentação Astrid Nick e Wagner Gomes. Não perca! Rádio Nacional, do jeito que você gosta.
No Mundo da Bola.
Ricardo Mazella.
Fazendo você feliz com o futebol, confirmando 43 minutos do segundo tempo, Venezuela 0, Argentina 2, se consolidando a vitória da Argentina. Vamos com o quê? Com o quê? Que? É, e o repórter Lincoln Chaves traz todas as novidades de Chile e Colômbia pra gente aqui no programa No Mundo da Bola, jogo de daqui a pouco, logo mais um semifinalista sendo conhecido. Jogo bom, hein? Chile e Colômbia, Lincoln.
Lincoln Chaves.
Em meio às críticas que os gramados da Arena do Grêmio e Fonte Nova têm recebido de treinadores e jogadores durante a Copa América, a Arena Corinthians destoa. Após a única partida que recebeu até agora, a vitória brasileira por 5-0 sobre o Peru no último sábado, o técnico Tite e o lateral Felipe Luiz rasgaram elogios ao campo. Nesta sexta-feira, às 20h, o popular Itaquerão será colocado à prova outra vez, agora para Colômbia e Chile, pelas quartas de final. A preocupação é tanta que o estádio foi preservado e as duas equipes não fizeram o tradicional treino pré-jogo lá. Segundo nota do comitê organizador local, a decisão foi tomada em reunião com as federações por questão de logística. Técnico da seleção chilena, Reinaldo Rueda, diz entender a posição.
Bueno. Penso que é uma forma de...
Penso que é uma forma de proteger a integridade dos jogadores e o gramado. Há um esforço grande, não? É uma decisão mais direta. Temos que estar preparados para todos os formatos que determinam o torneio.
Preparado para todos os formatos que determinem os torneios.
Sem poder reconhecer o gramado da arena, restou a Rueda comandar o último treino no CT do São Paulo, a cerca de 27 quilômetros de Itaquera, na Zona Leste, onde precisou ir após a atividade, já que a entrevista coletiva oficial é realizada sempre no estádio da partida. No trabalho aberto à imprensa por 15 minutos, o técnico observou a equipe sem o ponta Fuenzalida, mas com o meia Pablo Hernández, mexendo na formação da estreia contra o Japão, considerada a ideal. Rueda prefere não entrar em detalhes.
Es una de las más factibles, ¿cierto?
É uma das formações mais factíveis, não? Se tudo correr bem, se estivermos bem, nós fizemos um trabalho, inclusive praticamos buscando alternativas. Como sempre, precisamos de um plano A, um plano B e um plano C. Bom, esperamos que todos tenhamos acordado bem e possamos estar 500% para um jogo tão difícil. Na Colômbia, que treinou no Pacaembu, aproximadamente 25 quilômetros de Itaquera, a principal dúvida está na frente. Um dos maiores astros da seleção, Falcão García, foi titular na estreia diante da Argentina, banco contra o Catar e iniciou o jogo com o Paraguai, mas quando foram a campo os reservas. Já Duván Zapata seguiu o caminho inverso e ganhou espaço com os gols decisivos na classificação colombiana sobre argentinos e catares. O atacante da Atalanta vive melhor fase que Falcão, balançando a rede até mais vezes que Cristiano Ronaldo no campeonato italiano. Mistério lá, mistério cá. O técnico Carlos Queiroz não confirma quem comandará o ataque, mas comemora as opções.
Graças a
Deus, a Colômbia tem jogadores de muito talento como eles. São atacantes com história, com um nome no mundo do futebol que fala por si. Mas o mais importante é saber que a força da Colômbia está em seus jogadores e a força deles está na equipe.
e amanhã assim vai sair.
Ao contrário dos últimos anos, se o jogo terminar empatado no tempo normal, a decisão será nos pênaltis, prorrogação só a partir das semifinais. Queiroz avalia que o cenário influencia o comportamento dos jogadores.
Uma coisa nova para nós, uma surpresa para nós, espero assim.
É uma coisa nova para nós, uma surpresa. Mas assim são os regulamentos. Então, quando você sabe que tem que decidir tudo em 90 minutos, seguramente a partida subirá de tensão, de emoção, de intensidade. E é isso que todos queremos, e é por isso que estamos aqui, para desfrutar de grandes jogos de futebol.
Ver e desfrutar grandes partidas de futebol.
A Colômbia deve atuar com Ospina, Medina, Davinson Sanchez, Mina e Tesidio, Barrios, Uribe e Cuadrado, James Rodríguez, Martínez e Duván Zapata. Já o provável Chile terá Arias, Isla, Medel, Maripán e Bocejú, Pulgar, Aranguiz e Vidal, Franza Lida, Alexis Sanchez e Vargas. Quem avançar enfrentará o ganhador de Uruguai e Peru na próxima quarta-feira, no dia 3, na Arena do Grêmio. Da equipe de esportes da Rádio Nacional, Lincoln Chaves.
Obrigado pelas informações, Valdir, rapidinho, da Chile ou da...
Olha, eu vejo muito equilíbrio, mas Colômbia. Eu gostei muito do time da Colômbia, mas eu acho o time do Chile mais decisivo, mais cascudo, Chile.
Então acho que vai dar Chile e Chile, Uruguai. Brasil, Argentina.
Se tudo correr no trâmite normal, da Chile e Uruguai. Mas futebol...
Tudo bem, vamos ver o que acontece. Vamos ao Maracanã. Vamos até aos 50 minutos, estamos com 48, 2-0 Argentina. Maurição, e aí, Maurício?
É definido, né? Brasil e Argentina, semifinal da Copa América, terça-feira no Mineirão. Outra semifinal, né? Da seleção brasileira no Mineirão. A última não foi muito boa pro Brasil, não, né? 7-1 para a Alemanha e agora a torcida argentina gritou olé, mas a verdade é que a Argentina não jogou bem. A verdade é essa, a Venezuela poderia até ter empatado o jogo. Como eu disse, a Argentina deu muito espaço para a Venezuela. Não fosse o Armani, a Venezuela teria empatado o jogo. E aí depois, numa saída errada de bola do time da Venezuela, bem Fernando Diniz, eles entregaram a bola pro Agüero. O Agüero chutou fraco e o goleirão Farinhas. Goleirão não, porque ele tem 1,78m só. O Farinhas, a bola foi rasteira, ele acabou falhando e deixou a bola no pé do Lo Celso, que tinha entrado há pouco tempo no lugar do Acuña. Portanto, 2-0 Argentina. A Venezuela até tem uma falta perigosa agora, mas não vai mudar o resultado final se fizer o gol. A Argentina enfrentando o Brasil terça-feira no Mineirão. Eu vou estar lá para acompanhar essa partida. A reação dos jornalistas argentinos aqui demonstra mais como o time da Argentina não foi bem. O Messi super apagado e os jornalistas, a cada vez que a Argentina errava um passe ou não chegava, conseguia chegar com perigo, eles coçavam a cabeça, reclamavam. Então, é capaz que, mesmo com a vitória, o técnico Scaloni tenha que responder a perguntas um pouco mais incisivas durante a entrevista coletiva. A imprensa argentina, ela é 880, né? Ou ela elogia muito, ou ela é muito taxativa, ou ela é muito forte em relação ao técnico. Portanto, apesar da vitória, a torcida argentina comemorando, mas a imprensa não vê a Argentina, por enquanto, no futebol que ela gostaria. Mas a Argentina ganhou 2-0, gols do Lautaro Martínez e gol também do Lo Celso no segundo tempo. Teremos Brasil e Argentina no Mineirão. A vez que as equipes se enfrentaram no Mineirão foi nas eliminatórias da Copa, 3-0 para o Brasil, um golaço do Felipe Coutinho, um gol do Neymar e um gol do Paulinho na ocasião. Acabou aqui, 2-0 Argentina, portanto a Argentina na semifinal da Copa América,
Mazela. Tá legal, obrigado, Maurício. Só você frisou bem, a Venezuela era melhor, e o goleirão entregou, né? A verdade é essa só, né?
Era isso, a Venezuela tava melhor. A Venezuela teve uma chance de gol cara a cara com o goleiro Armani, e o Armani fez uma defesaça. E depois, numa cabeçada também, o Armani fez uma outra defesaça, e a Argentina, na saída de bola errada e na falha do goleiro, no chute fraco do Agüero, o Lo Celso foi lá e fez o segundo gol. A Argentina vence mais uma vez por 2-0, assim como foi contra o Catar, mas não convence. A verdade é essa. Mas semifinal, é clássico, tudo pode acontecer. Se a Argentina for esperta, ela fica recuadinha esperando o Brasil, tentando contra-ataque na velocidade, principalmente do Messi. Agora, se ela sair para jogar com o Brasil, ela corre o risco de perder da seleção brasileira, porque é muito desorganizado o setor defensivo da Argentina. Viu, Mazela?
Tá legal, um abraço, Maurício.
Valeu, um grande abraço. Estou indo lá para a Zona Mista agora.
Vai lá, bom trabalho. 17h57, caminhamos para o final do programa. Terminou também o futebol feminino?
Fim de papo, a França chegou a diminuir com a zagueira Renard, mas deu Estados Unidos. Estados Unidos 2, França 1. As norte-americanas, atuais campeãs da Copa do Mundo, vão enfrentar a Inglaterra, que ontem fez 3-0 na Noruega.
Vai ser um bom jogo, hein?
Mas ela, que jogo? Atual campeã dos Estados Unidos contra a atual terceira colocada. Que jogo que nós vamos ter na próxima...
Mas só que o futebol inglês melhorou muito. Quer dizer, muito. Então vai ser um jogo bem maneiro.
O jogo acontece terça-feira em Lyon, às 16 horas.
E temos o Brasil com a Argentina terça-feira, às 9 da noite, 8h30. Quer ver esse jogo do Brasil?
9h30. Amanhã em Valenciennes, a Itália enfrenta a Holanda às 10 da manhã, horário de Brasília. E o 13 horas e 30 minutos em Rennes tem a Alemanha e Suécia. Vencedores desse jogo fazem a outra semifinal.
Valdizinho, 17h58:30. E aí, acabou do programa.
Mas ela aconteceu o que todos nós prevíramos, né? A Argentina, com todo respeito à Venezuela, passou pela seleção da Venezuela, vai enfrentar o Brasil aí, amigo. Vamos dizer que o nosso amigo Austin é uma briga de cachorro grande. Quem for mais competente consegue a classificação. Não vejo facilidade pro Brasil, não, hein? A Argentina tá num crescimento aí, tem bons jogadores e tem o Messi, né?
Tá certo. 17h59, vamos para o chá. Hora do chá, torrada de Petrópolis, exatamente. José Roberto, obrigado pela atenção. Obrigado, Luiz Ferreira, pela produção e os comentários aqui. A Valdir Luiz, ao Maurício Costa e principalmente a você em todo o Brasil que acompanhou mais uma edição do programa No Mundo da Bola, que voltará na próxima segunda-feira às 17h04 para todo o Brasil. Uma ótima noite de sexta-feira e um final de semana maravilhoso. É 17h10 na segunda-feira, horário novo do programa No Mundo da Bola. Tchau, galera!
No Mundo da Bola. Fique com a emoção. No Mundo da Bola.